Amém.
Hoje, quando eu vinha vindo para a ceia, eu pensei assim, hoje tem que ser uma celebração. E quando eu entrei aqui e vi tanta gente, e fiquei feliz de até achar dificuldade de achar um lugar para sentar. Porque hoje vai ser uma celebração. O povo de Deus, o corpo, está se reunindo. Tenho essa expectativa no Senhor. Queria ler o texto que tantas vezes, por tantos anos, na ceia, eu ouvia. E às vezes continuo ouvindo. Antes de ser batizado no Espírito, essa palavra às vezes era algo apenas repetitivo. Eu não prestava muita atenção. E já sabia qual era a leitura que o pastor faria. E ela começa assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí continua, eu já sabia quase de cor todo o texto, de tantas vezes que ouvi. E hoje eu quero lê-lo de novo. Mas quero repartir com vocês a preciosidade que é esse texto. A vida que ele é, que ele traz. E o texto de 1 Coríntios 11, onde Paulo fala sobre a ceia, diz assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essas últimas palavras desse texto, às vezes me pareciam uma ameaça que não me pertencia, que diz assim, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. E eu pensava que isso não tem nada a ver comigo. Isso é com alguém que deve estar tomando indignamente aqui ou ali. Mas hoje eu queria colocar esse texto um pouco dentro do contexto para que nós possamos nos examinar, cada um a si. Eu a mim e cada um a si. No começo, um pouquinho antes, quando Paulo escreve aos Coríntios, e graças a Deus, pelo menos é o que nós pensamos, e eu penso também que nós não somos como os Coríntios, mas ele diz assim, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Bem, Na verdade, o que percebemos que a ceia é para a comunhão da família. É para a comunhão. E comunhão e divisão não combinam. Onde há divisão, não há comunhão. Bem, conceito de divisão, talvez nós pensemos assim: Otker, a igreja nesse mundo tem mais partido do que partido político, né? Tem mais divisão. Eu concordo, mas eu queria simplificar. Porque eu sei que se no nosso coração nós conseguirmos resolver a divisão que temos no nosso coração com aqueles que nós convivemos, provavelmente nós vamos ter facilidade de resolver o problema lá fora. Então a minha palavra é para nós. Paulo termina no versículo 20 dizendo assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Parece que Paulo não admitia mesmo a divisão como fazendo parte da ceia do Senhor. Nós, pastores, e aqui eu quero ser bem amplo nesse trabalho de pastoreio aqui, não os que têm título, mas aqueles que pastoreiam. Nós pastoreamos para que a igreja, aqueles que pastoreamos, tenham comunhão com Deus, com Cristo. O texto de Efésios 5 diz assim: como Cristo faz com a igreja, ou seja, alimenta e dela cuida. Não é assim que diz Efésios 5? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Esse é o nosso coração de pastor. Se vocês souberem de algum pastoreio que não tem esta direção, vocês podem falar. Se vocês não têm coragem, pode falar comigo que eu falo com eles. Brincadeirinha, né? Assim, no sentido de que quero que vocês vejam que aqueles que pastoreiam vocês não têm nenhuma intenção de domínio, não têm nenhuma intenção de privilégio, mas de servir o Senhor Jesus a conduzir as ovelhas para pastos verdejantes e águas tranquilas. Esse é o coração do Senhor, e esse é o coração de pastor que o Senhor nos dá para pastorearmos a igreja de Cristo. Se nós aguardamos Jesus, Jesus também nos aguarda. Jesus é como o noivo que aguarda a sua noiva, e nós somos a noiva como a noiva que espera seu noivo. Nosso olhar é para Jesus. Se voltarmos um pouquinho para o capítulo 10, no versículo 16, diz ali: O cálice é a comunhão do sangue de Cristo e o pão é a comunhão do corpo de Cristo. Não é isso? Hoje vamos tomar o pão. Vamos tomar o cálice. Jesus disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. É na comunhão do Senhor Jesus. E o versículo 17 diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. A divisão, ela está no nosso coração. É claro que esse tema é amplo e eu poderia ter que responder muitas perguntas que fazemos dessa divisão, mas o Espírito Santo em cada um de nós vai nos exortar para a divisão que há no nosso coração com alguém. E nessa noite, eu gostaria que fosse uma celebração de fraternidade, vencendo barreiras, vencendo divisões. Lembramos da morte, como já foi dito, como pode uma celebração lembrar da morte? Para os judeus isso era muito fácil de entender, porque havia um cordeiro que estava sendo sacrificado para o perdão dos pecados. E hoje lembramos da sua morte como Cordeiro de Deus, sacrificado para o perdão do nosso pecado. Isto é uma celebração, porque isso é esperança para nós. Não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Custou caro para Jesus, mas para nós é uma festa. É a alegria de sabermos que fomos libertos, tirados de prisão, cadeias e libertos, salvos, tirado do império de trevas para um reino de luz, o reino do Filho do seu amor. Talvez para quem vai chegar em casa, vai ler esse texto e não vai entender muito, mas a ceia, na verdade, com Jesus tomou a Páscoa, a ceia da Páscoa e depois instituiu a ceia dele, em memória dele, que é a que nós praticamos. E os judeus na época, eles faziam uma ceia juntos e depois então celebravam a ceia do Senhor. Só que nessa ceia antes, eles faziam divisão. Porque os amigos se juntavam num canto, estou fazendo uma imaginação, né? Se juntavam num canto e tinham em abundância. E alguns que não tinham nada ficavam de lado. Tanto que Paulo diz que havia quem passava fome e havia os que se embriagavam. Nessa refeição antes da ceia. Isso foi o que Paulo quis dizer aqui, quando ele diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Eles vinham mais por causa da refeição do que por causa da ceia do Senhor. E é engraçado uma coisa que eu não sabia e eu não estava sabendo, mas dizem que no concílio de Cartago, lá pelos 396, no ano, eles proibiram essas festas, essas refeições antes da ceia por causa dessas dificuldades. Mas hoje, não importa a história, hoje, nós aqui, somos um só coração, em um só Senhor. Às vezes, nós não somos aqueles que rejeitamos, mas somos aqueles que nos sentimos rejeitados. Eu quero dizer que todo que está em Cristo tem parte nessa mesa. Não se sinta rejeitado por isso. O Senhor o recebeu. E talvez, se nós temos um coração orgulhoso, achando que, se achando, né, como diz a gíria, talvez tenhamos que receber um toque do Espírito para nos apontar para Jesus, que é humilde e manso de coração, para aceitarmos todos. Essa palavra de Paulo, porventura não desprezais a igreja de Deus, deixa ela bater no nosso coração. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Isso não vai acontecer nessa noite aqui. Eu quero conclamar cada um a que não deixe que isso aconteça aqui nesta noite. De alguém tomar indignamente por ter no seu coração divisão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Olha só, é para comer. Se examinarmos e encontrarmos algo que nos divida no corpo, esta é a hora para discernir o corpo, porque o texto diz: pois quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Estamos prontos para sermos o corpo? de Cristo. Essa parte do corpo de Cristo, graças que o corpo de Cristo inclui milhares e milhares que não estão aqui. Mas nós que vamos tomar essa ceia, nós vamos proclamar a dignidade de Cristo, que resgatou o seu corpo para si. Está examinando? Pode examinar, é o que a palavra diz, examine-se. Na minha cabeça passaram várias coisas. Como eu já estava pensando nisso, o meu exame foi bem mais longo, de páginas e páginas. Mas o Espírito Santo está aqui. Não vou dizer o que precisamos fazer, mas o Senhor nos perdoou. E não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Inclusive a ofensa do seu irmão que te dividiu dele, você pode trazer ao Senhor. E Ele vai limpar seu coração, porque a comunhão com Deus, ela implica na comunhão com os irmãos. Se lermos o primeiro capítulo de 1 João, isso está muito claro. Se andarmos na luz, onde o Senhor está, então teremos comunhão uns com os outros. Vamos nos chegar à luz. Deixa que o nosso coração seja exposto. Eu vou repetir. Vocês já ouviram muitas vezes eu dizer isso, mas para mim isso é uma verdade que vale. Se alguém tem alguma coisa contra mim, hoje é a chance de nós acertarmos e andarmos na luz e termos comunhão e dignificar o corpo de Cristo. Porque Ele é o cabeça. Ele é Senhor. O Seu nome é que está sobre todo nome. E hoje à noite vamos lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Estamos alegres? Estamos ansiosos como Jesus estava quando chamou os seus discípulos para tomar a ceia? Ele diz, muito eu ansiava tomar esta ceia com vocês. Eu não sei como Jesus podia ser assim, sabendo que logo depois ia para a cruz. Mas hoje, anseie no seu coração tomar esta ceia. Na comunhão com todos nós, que somos muitos hoje. Aliás, eu acho que hoje não está faltando ninguém. Coisa boa. O Senhor deve estar alegre, não porque você religiosamente está ocupando o seu lugar aqui, né? Isso não faz diferença. Mas porque somos um corpo, que nos amamos e queremos estar juntos. Glória a Deus. Vamos tomar a ceia do Senhor, celebrando a sua morte, a sua vitória, porque ele há de voltar, até que ele volte. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tu disseste que há um só corpo. Queremos fazer parte desse corpo. Não queremos estar separados desse corpo, Senhor. E nessa noite, tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos une num só corpo. Move nossos corações. Aleluia.